Começa agora o podcast Bem Paraná.
Porque me transformou num homem muito mais doce, muito mais paciente. Pai aprende muito com os filhos aprendem com o pai.
É um novo, está surgindo uma nova maneira de paternar. É, a gente está vendo bastante iniciativas e os homens buscando esse paternar mais positivo. E aí, quando a gente fala do paternar, a gente fala da pessoa que vem antes do paternar, que é o homem.
Mas existem arranjos familiares, isso que é o bonito da área de direito de família, porque a família não tem modelo. Mas surge uma figura de um sócio afetivo, aquela pessoa que cuida, que está no dia a dia, que participa.
Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado, agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná.
Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
Olá, eu sou Juliana Sartori e nesse episódio vamos aproveitar a comemoração do Dia dos Pais para falar sobre paternidade e afeto. Vamos conhecer histórias de pais que ajudaram a questionar o tradicional modelo de provedor da família e a incentivar a paternidade ativa e sensível. E saber como a justiça se atualizou em relação aos novos modelos de família e a perceber que muito mais importante do que os laços de sangue são as relações afetivas. Temos então três conversas, uma com o jornalista e escritor Marcos Piangers, que é autor de um dos livros mais vendidos sobre paternidade, que é o Papai é Pop, outra com o publicitário Tom Coller, do canal Papai em Dobro, e também com o pai e promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, André Vieira Saraiva de Medeiros. Para começar, o pai da Anitta e da Aurora. Marcos, dá um alô aí para o Bem Paraná e conta quem na sua trajetória foi peça fundamental e te inspirou na construção da sua paternidade.
E aí, pessoal? Aqui Marcos Piangers, é um prazer estar falando com vocês. Se eu pudesse citar uma pessoa, seria a Ana, minha esposa. É claro que tem uma participação enorme da minha formação, da minha mãe, de como a minha mãe me criou. Das vezes que a minha mãe me disse que eu não era o meu pai, que eu não precisava fazer a mesma, não precisava ter o mesmo comportamento que ele teve no momento que descobriu que ia ser pai e fugiu, que a paternidade poderia ser uma coisa boa, formar uma família poderia ser uma coisa boa, que eu não precisava ficar revoltado ou querer, né, me vitimizar por esse abandono. Então ela me ensinou algumas coisas. Sem dúvida eu tenho que citar as minhas duas filhas, porque quem ensina você a ser pai de verdade é o bebê. A Anitta, minha primeira filha, foi me ensinando como ser pai, me cobrando depois que ela foi crescendo, ela já foi me cobrando que eu precisava ser mais atento, participativo. Depois veio a Aurora, também foi muito... eu diria até que a Aurora foi encantadora, porque me transformou num homem muito mais doce, muito mais paciente. Então, acho que todas essas mulheres me transformaram num homem. Mas como a pergunta é, qual foi a peça fundamental? Eu diria que foi a Ana. Eu poderia muito bem ter tido filho com outra mulher e não ter tido o incentivo, o espaço, os ensinamentos que a Ana me deu.
Como que é para você saber que é inspiração na história de vida de outros pais?
Eu escrevo sobre família há 5 anos e ainda hoje, assim, eu fico surpreso quando ouço uma pessoa me dizer que foi transformada por um texto, recebo um e-mail dizendo que os vídeos consolam mães solteiras, reconciliam casamentos, aproximam pais e filhos, consolam filhos abandonados. E são usados vídeos, textos do livro em sessões de reabilitação no sistema penitenciário para homens que cometeram alguma violência. Então eu fico sempre surpreso, sempre agradecido e sempre lisonjeado quando recebo alguma manifestação positiva de profissionais do ramo. Então eu não tenho nenhuma formação, eu sou jornalista, né? Mas eu não tenho nenhuma formação ligada à criação de filhos. Não sou pedagogo, não sou professor, não sou psicólogo. Mas quando recebo manifestações positivas dessas áreas profissionais, eu fico tão agradecido, lisonjeado, e assim, tento me aproximar dessas pessoas para realmente estar aprendendo todos os dias e não falar nenhuma bobagem com esse microfone gigantesco que me deram e com tantos pais e mães me seguindo.
E aqui em Curitiba temos o Tom Coller, que assim como você, resolveu contar para o mundo a história dele de paternidade ativa. Uma história que é bem forte, porque ele ficou viúvo com dois filhos bem pequenos. Para se reconstruir e também inspirar outros pais, assim como você faz, ele criou o projeto Papai em Dobro. O que é que você pode dizer ao Tom e também outros pais que se sentem inspirados aí pelo seu trabalho?
Dizer pro Tom que ele é muito sensível, cara, e que a história de vida dele pode inspirar outras pessoas, mas o principal é essa sensibilidade que ele desenvolveu, ou que talvez ele sempre teve, mas essa sensibilidade de saber abrir pro novo, de não ter medo, ou ter medo, mas ter a coragem de superar os medos que a vida nos apresenta. Eu acho muito bonita a história dele e a forma como ele conduz a criação dos filhos para que, de fato, seja um aprendizado mútuo, né? O pai aprende muito com os filhos aprendem com o pai. Esses valores têm que ser passados, essas memórias têm que ser cultivadas. E eu acho que é muito bonito quando alguém, ao invés de ficar simplesmente reclamando da sua situação, transforma isso numa inspiração para ser melhor e para inspirar outras pessoas.
E já que o assunto é papai em dobro, vamos falar com o pai do Pedro e da Mariana, o Tom Coller. Tom, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Bem Paraná. Conta um pouco da tua trajetória como pai.
Bom, primeiro de tudo aconteceu porque eu tive um exemplo em casa que não foi ativo e não foi presente. E aí toda a falta que esse pai me fez quando criança me transformou como pai eu sou agora. Então era uma reunião de escola que eu não tinha ele presente. Eram momentos de ver um jogo de futebol meu que ele não ia. Ele nunca me deu um abraço, nunca me falou eu te amo, nunca me pegou no colo, nunca preparou uma comida, nunca... Inúmeras coisas. E eu sempre senti muita falta. E eu costumo dizer que eu sou resultado da falta que meu pai fez, hoje como pai.
Mas você já descobriu a paternidade ativa quando soube da gravidez?
Que a paternidade ativa ela já está antes de você engravidar, já está incubindo no cidadão, antes mesmo de você imaginar que um dia você vai ser pai, mas sim dentro de você, porque você planeja a gravidez, tudo, e você fala, não, quero estar presente em todos os momentos.
O projeto Papai em Dobro surgiu de uma necessidade a mais de você falar dessa paternidade
sim.
ativa, que vai muito além da tua vida pessoal, de uma decisão tua como pai.
Uhum.
Conta pra gente.
Bom, infelizmente a gente perdeu uma mãe. A Mariana tinha um ano na época e o Pedro tinha três. E foi de uma maneira repentina, ela teve uma parada cardíaca e acabou nos deixando. E depois do susto que a gente tomou, inicial ali, eu já sabia que eu tinha que fazer alguma coisa com essa adversidade que a vida estava me dando. Então eu sempre quis ressignificar esse momento tão difícil e fazer alguma coisa boa. Falava para mim mesmo, eu preciso fazer disso alguma coisa positiva, porque isso não pode acontecer na minha vida à toa. Eu não vou enfrentar essa pancada tão grande só por viver e nada mais acontecer. E aí quando eu fui contar para as crianças que a mamãe não viria mais, eu entendi que ali que estava o motivo de eu criar o canal. Ali estava uma razão tão forte, uma sentimento tão grande, tão presente, tão significativo, que eu falei, eu preciso dividir essa experiência com outras pessoas. Então comecei a gravar alguns vídeos, assim, meio que sem muito, achando que isso poderia ganhar corpo. E de repente eu vi que eu estava numa função que eu não queria mais voltar atrás, que isso seria um propósito de vida. E lógico, eu já era um pai presente, mas eu precisava ser um pai ainda mais próximo para que eu suprisse qualquer necessidade e qualquer ausência que a mãe fazia. Lógico, eu não consegui suprir as ausências da mãe em 100%. Mas eu propiciei um ambiente muito feliz, muito alegre, com diversões, com atenção, com um olhar nos olhos, com pegar na mão e conversar as coisas sem voz alta. E desde então, isso fez um ano que a Rê nos deixou, um ano e um mês. E a gente está feliz. Embora nesse período tivemos momentos muito difíceis, porém esses momentos difíceis vão passar.
Como virão outros e vocês vão superar como família, essa é a tua proposta.
Exatamente, esse é o propósito final, o propósito final do Papai em Dobro é mostrar através da paternidade que você pode ressignificar situações difíceis, que você pode ser um pai presente mesmo trabalhando fora, que os homens são capazes, que você consegue lavar a louça, cuidar da casa, cuidar da escola, uniforme, levá-los para a escola, buscá-los, trabalhar fora.
Você pode chorar no banho também, quando é necessário, depois que eles dormem.
Não precisa ser no banho, né, Júlia? Até não precisa ser no banho.
Sim,
né?
Pô, mas assim, coisa que faz parte da rotina da mulher, por exemplo,
sim.
né? Quantas vezes ela tarefada e tudo, tá, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do trabalho, tem aquele horáriozinho É hora, né, de deixar a emoção vir. Isso. O homem também precisa disso, precisa desse escape, né?
É, um novo, está surgindo uma nova maneira de paternar, né?
Uhum.
É, a gente está vendo bastante iniciativas dos homens buscando esse paternar mais positivo. E aí, quando a gente fala do paternar, a gente fala da pessoa que vem antes do paternar, que é o homem. O homem, sim, o homem chora também, gente. O homem também...
Precisa chorar como qualquer ser humano.
Mas tem aquela convicção de que o homem não chora. Tem a convicção também de que se um menino ou algum homem não tem coragem de fazer um salto, que... alguma coisa assim, ou faça alguma aventura maluca, coisas do tipo, ele é chamado de covarde. Covarde é não ser humano, não enxergar as coisas, as diferenças entre um e o outro.
Certo.
Isso é ser covarde. E coragem, sim, é aceitar que você não sabe fazer aquilo, ou que você tem medo, e que você não precisa fazer aquilo porque alguém está pedindo. Assim como as meninas que podem brincar com a bola do irmão, uhum, e fazer muitas atividades que... estão mais voltados para o lado masculino, mas também podem encontrar um lazer nisso, né? Essa coisa dos gêneros, eles têm que... do cobrança do gênero, que a mulher tem que ser assim, que o homem tem que ser assado, isso tem que acabar. E esse... tem que acabar porque a gente precisa de uma igualdade de gêneros, até mesmo para a mulher ter o mesmo salário que o homem, até mesmo para a mulher ser respeitada no mesmo, da mesma maneira que o homem, até mesmo para que quando eu chegar numa festa infantil, Ju, e eu estar com duas crianças no colo, eu não ser visto como um OVNI.
Sim, exatamente.
Enquanto você fosse uma mulher, seria apenas mais uma.
Exatamente, é o que eu ia falar. Nós temos 11,6 mães solteiras no Brasil, de acordo com o IBGE. Quais dessas histórias a gente conhece como a sua, tão profundamente?
Exatamente. Aí agora eu te digo, até porque tem um número aqui que eu também tenho,
uhum,
que hoje 35% dos lares são comandados por mães solteiras. Então a gente tem que entender que a mulher tem um papel fundamental na formação das pessoas, formação familiar. E o homem precisa ser mais ativo. Essas mães provavelmente são mães que se separaram, são mães que foram abandonadas durante a gravidez, são mães que não tiveram a divisão das tarefas com o pai, mesmo.
Sim,
o pai...
ou simplesmente optaram também, tem, claro.
Claro, mas mesmo assim, existem aquelas opções, as opções, mas existe também aquilo que aconteceu por força barra, digamos,
claro,
assim.
Claro, sim, que é uma grande maioria.
Que é a grande maioria.
Uhum. Mas a questão de você ser uma exceção é que incomoda.
Exatamente.
Não é isso?
Até homens.
Sim.
Porque tem homens que são machistas que falam, o que esse cara tá fazendo?
Tem os dois, tem o homem machista e a mulher machista, né? Como tem as mulheres que falam, meu Deus, coitado, ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Acham que o homem é incapaz até de segurar essa barra que você está segurando.
O machismo está tão intrínseco na sociedade, Ju, que às vezes a gente nem percebe que está sendo machista. Como eu escuto muitas mães que vêm falar comigo, eu tenho vontade de falar assim, ó, seu marido é machista, você está aceitando o machismo dele. Ah, que meu marido trabalha muito, ele fica só em casa, ele não me ajuda, eu passo o dia todo sozinha, eu tenho um filho de 6 meses, ele chora, eu não tenho ajuda de ninguém. E ela nunca, ela fala assim, eu não tenho apoio do meu marido. Meu marido trabalha muito, coitado, e não sei... Mas, gente, tem que haver o equilíbrio entre o ganho profissional financeiro que uma família tem, mas também a contribuição emocional, a presença e a contribuição também com as atividades diárias da família. Quando a Rê nos deixou, era uma sexta-feira, eram 7h50. Eu estava no trabalho. E ela me ligou e falou assim, ó, já que você não vem para casa, eu vou para a academia. Foi a última vez que eu forcei com ela. Depois disso, eu nunca mais trabalho até 8h. Eu faço o possível para encerrar minhas atividades até as 5h30, 6 horas para pegar meus filhos na escola e ir para casa. E aquele é o momento deles. Momento dos meus filhos. Já aconteceu e acontece como hoje, por exemplo, eu vou fazer eles dormir, vou ter que abrir o computador e vou ter que trabalhar um pouco. Porém, depois que tudo aconteceu. E isso me colocou numa posição até mais... uma postura minha profissional mudou por conta disso. Por enquanto, estou seguindo esse caminho, mas desejo muito, em breve, poder trabalhar só com o Projeto Papai em Dobro, para que eu possa estimular mais pais a serem mais participativos, mais mães a serem mais colaborativas socialmente, porque a mãe também ela tem um grande papel, né, nessa história. Quantas vezes você já não falou para o seu marido? Não sei se você faz isso, Ju, mas eu vou fazer um teste aqui contigo.
Faz, pode fazer.
Bom, se você vai fazer desse jeito, deixa que eu mesmo faço. Você já falou assim pra ele?
Não, eu evito. Enfim. Eu evito.
Então você tem essa consciência. Mas Sim. Eu vou te dizer que a maioria esmagadora das mulheres falam isso pros seus maridos. Mas entenda que as mulheres passaram a infância, a adolescência e até o início da vida adulta aprendendo a fazer essas atividades que hoje aí, o homem tá tentando
claro.
Ser participativo. Então o homem não tem essa habilidade que as mulheres têm para executar atividades mais voltadas pros filhos e para casa.
Certo.
Mas aprende. Todo mundo aprende.
Todo mundo aprende, é claro, né? É. E claro, cada um tem, tem a sua história também, né, Tom?
Lembro quando eu fazia sopinha para as crianças, quando eles eram pequenininhos, a Mariana tinha um e o Pedro também, assim, nessa época, eles tinham dois. E eu fazia muita sopinha para a Mariana e para o Pedro, na fase que eles comiam sopinha, essas coisas de comidinha. E eu brigava muito com a Rê, porque eu queria fazer e ela queria também. Mas ela tinha mais experiência que eu. E daí eu errava uma outra sopinha ou não, ela ficava, meu Deus, você quer fazer, mas você não sabe. Mas deixa eu fazer, mesmo que eu erre, eu faço outra. E lá, errava, fazia, ficava salgado, eu ficava ruim. Aí eu vou lá, viu, ele não tá comendo tua sopinha. A minha ele tá comendo. Passou uns 3 meses, ele começou a comer a minha sopinha. Falei, agora eles estão comendo a minha, não tá comendo a sua. E a gente congelava 20 potinhos de mamita, porque ela fazia 10, eu fazia 10.
Sim.
Então era... Eu queria muito ser participativo, já isso... Me facilitou agora na ausência dela.
Sim, claro. Uhum. É como se a vida estivesse te preparando de alguma forma, né?
Sim.
Você se preparou, né, para esse momento, sem saber.
Sem saber. Quando eu olho para trás, eu vejo tudo o que aconteceu. Existem vários momentos de coisas que eu vivi que parecem que estavam me preparando para esse momento que eu viveria hoje. A minha infância, a minha adolescência. É, até não conto muitas coisas porque é uma coisa muito pessoal minha, mas a maneira como eu perdi meu pai... O que meu pai fez comigo, que hoje eu compenso com as crianças.
Então, nesse Dia dos Pais, que presente você desejaria para você e para os pais que você pretende inspirar ainda, que ainda não tiveram essa, talvez essa maturidade ou até de perceber o momento que a gente está vivendo hoje em sociedade, a necessidade dessa paternidade ativa?
Então, eu gostaria muito de ter tempo de qualidade com meus filhos. Mas eu também desejo, nesse Dia dos Pais, que os homens sejam mais participativos. É, para que a gente possa buscar uma licença paternidade maior, para que a gente possa se igualar na hora do que o juiz for tomar uma decisão entre a guarda ficar com o pai ou com a mãe, que os pais sejam mais incluídos nessa história, porque muitas vezes um pai tem mais condições de cuidar que uma mãe, tem mais capacidade de cuidar que uma mãe, porém a sociedade não vê dessa maneira. Então essa mudança social, essa busca por um paternal mais ativo e participativo, e para mim esse tempo seria... fundamental.
Abençoado, né? Tom, muito obrigada.
Obrigado a vocês.
E a justiça, o direito de família, também teve que se atualizar com toda essa revolução do afeto na paternidade. Por isso, quem também participa hoje dessa conversa é o pai da Giovana, promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, que trabalha na vara de família de São José dos Pinhais, André Vieira Saraiva de Medeiros, que fala da paternidade socioafetiva.
A paternidade socioafetiva, na verdade, é aquela que não é baseada num vínculo sanguíneo, mas sim na posse do estado de filho. Como se diz na crença popular, pai é quem cria. Então aquela relação duradoura de afeto e carinho entre um pai e um filho, ainda que não seja o pai registral ou o pai sanguíneo, biológico, possibilita surgir esse reconhecimento de uma paternidade cuja origem dela é a socioafetividade.
Como que ela pode ser reconhecida pela justiça?
Há duas formas. Primeiro, por meio de uma ação judicial. Então, a pessoa que se entende como pai e o filho entram com uma ação judicial, com uma ação de reconhecimento dessa paternidade na vara de família, descreve como a relação, os fatos, o período que essa relação iniciou, e, ao final, o juiz se reconhecer que estão preenchidos os requisitos legais, reconhece essa paternidade. Mas a grande novidade, poucas pessoas sabem, é que o Conselho Nacional de Justiça editou um provimento, que é o número 63, e que possibilita que as pessoas vão direto ao cartório de registro civil e reconheçam essa paternidade, desde que observado tem uma série de requisitos legais nesse provimento. Mas as pessoas podem ir direto até o cartório vai fazer indagações para verificar se realmente preenche os requisitos legais, e ela pode ser feita de forma extrajudicial atualmente.
E quais são os direitos e deveres de pais e filhos na relação socioafetiva?
Juliana, essa questão é bem importante, porque tem um ditado, uma crença, uma preocupação entre os filhos biológicos e as outras filiações, até a questão do filho adotivo. E a Constituição Federal de 88, ela veda qualquer distinção entre os filhos. Então, independente dessa filiação ter como origem o vínculo genético, a paternidade biológica, o vínculo socioafetivo, esse pautado no carinho, no afeto, ou por meio de uma adoção, os direitos e deveres são exatamente os mesmos.
E qual que é a diferença de um pai socioafetivo e de um padrasto?
Não é toda a relação de padrasto com enteado que acarretará uma paternidade socioafetiva. Então o que acontece? O que a doutrina entende? Que momento que essa relação de padrasto se torna uma relação que possibilita o reconhecimento da paternidade sucessiva, que é o que a gente chama do estado da posse de filho. O que vai se verificar, o que o juiz verifica no caso concreto? Primeiro, tratamento. Essas pessoas são tratadas no dia a dia como pai e filho? Então, elas se apresentam na sociedade como pai e filho? Então, primeiro é o tratamento entre eles. Segundo, é a forma que essa relação se apresenta perante a sociedade. E o terceiro é até o uso do nome. Existem muitas crianças que não têm o sobrenome do pai ainda, do padrasto, mas já se apresentam com o sobrenome. Então, vai lá na escola. Quando você vai olhar o nome, ainda que não está na certidão de nascimento, ela se apresenta com o sobrenome daquele padrasto. Então, analisando esses três requisitos conjuntamente, pode-se caracterizar a paternidade socioafetiva. Então, isso é importante, primeiro, para não gerar um alarme, né, como se qualquer relação entre padrasto e enteado fosse uma relação socioafetiva. Porque a relação do padrasto com o enteado, por si só, já é uma relação que tem que ser pautada no afeto e no carinho. Mas, muitas vezes, esse padrasto ele não assume o papel de pai. Porque tem o pai biológico, ainda que separado da mãe, que está presente diariamente. Então, não há essa necessidade de todo padrasto se tornar um pai socioafetivo. Mas existem arranjos familiares, isso que é o bonito da área de Direito de Família, porque a família não tem modelo.
Exatamente.
Tem essas famílias compostas por pai e mãe, as famílias tradicionais, famílias monoparental, só pai, só mãe, as famílias homossexuais. Então, não há um modelo padrão. Então, surgindo essa possibilidade eventual, padrasto que assumiu o papel de pai ao longo do tempo, preenchidos esses requisitos legais, eles podem ingressar com essa ação ou ir até um cartório e essa relação se tornar uma paternidade socioafetiva com todas as decorrências. O registro, acréscimo de sobrenome, pagamento de pensão, direitos sucessórios, se esse pai vir a falecer, ele herda. Então, é importante essa distinção para não um instituto não acabar concorrendo com o outro, as pessoas terem medo, ah, não quero me aproximar dessa criança, senão amanhã eu posso ser alvo de uma ação judicial. Não, isso é uma relação ao longo do tempo, tem que ser duradoura. Não há um prazo, né, específico. O que a gente se discute é que, lógico, crianças de pequena idade, aquele convívio muito inicial com a criança nos primeiros meses de vida,
sim,
um período muito curto não seria suficiente para uma relação, constituir uma relação socioafetiva. Mas isso, nós temos as equipes do fórum, né, de psicólogas, assistentes sociais, que fazem um estudo psicossocial para analisar se essas relações se transformaram, podem ser reconhecidas como uma paternidade socioafetiva.
E é possível coexistir a paternidade biológica com a paternidade socioafetiva?
Perfeito, né? Lógico que a gente gosta de deixar claro que a regra é apenas uma paternidade, né?
Certo.
Não que quando coexiste, hoje nós chamamos de multiparentalidade. Então existem casos, como eu falei, a família, existem diversos arranjos, mas algumas famílias, efetivamente, o pai biológico, se sabe quem é o pai biológico, esse pai é presente, ainda continua tendo essa relação com o filho, mas surge uma figura de um sócio afetivo, aquela pessoa que cuida, que está no dia a dia, que participa. Por muito tempo se discutia, tem que um sobrepor ao outro? O pai do afeto, o pai sócio afetivo, ele deveria excluir o biológico? Ou o biológico, por ser de sangue, tem que excluir a possibilidade de um sócio afetivo? E o Supremo Tribunal Federal, ao analisar um recurso em repercussão geral número 622, firmou uma tese jurídica que hoje nós trabalhamos na área, é um grande avanço, que é a possibilidade dessa coexistência. Então, o caso concreto, sempre a análise do direito de família é um princípio que norteia o melhor interesse do incapaz. Então, vai se olhar o melhor interesse daquela criança, desse adolescente, com a possibilidade dessa coexistência. E essa criança terá os dois pais no registro, terá todos os direitos e deveres em relação aos dois. Isso tudo é possível e hoje já é aplicado no dia a dia.
E é bacana que a gente vê a justiça, na verdade, se modificando, se atualizando de acordo com as modificações da sociedade mesmo.
Juliana, isso foi um grande... Quando surgiu o DNA, as pessoas que trabalhavam no direito de família, a gente falou, a questão da paternidade vai ser resolvida. Porque se existe um exame de sangue que possibilita a gente saber quem é o pai, estaria tudo resolvido. E depois a gente descobre que não. Na verdade, o exame de DNA apenas trouxe a possibilidade de saber quem é o pai biológico. Porque todo mundo fala, mas e o pai que criou? Pai não é quem cria, não é aquele que cuida. Então hoje a família, como ela não tem uma caixinha, não é um modelo que se possa replicar nas outras, a gente tem esses fenômenos, esses institutos estão sempre em movimento.
E você lembra algum caso muito emblemático que você percebeu assim, que a situação de afeto era, transbordava naquela família
Juliana, assim, é como essa satisfação que a gente rememora esses casos, porque são casos que são... A gente vive tantas tragédias no dia a dia forense, e a relação da paternidade afetiva é justamente o contrário, é você reconhecer afeto e carinho na relação de duas pessoas e possibilitar o reconhecimento disso. E no fórum não tem como não esquecer da situação de um adolescente que convivia muitos anos com um padrasto na ocasião, e esse companheiro da mãe se divorciou da mãe, e ele falou, agora vou perder esse convívio com o meu padrasto, porque ele não estando mais com a minha mãe, e a relação deles ainda continuava, mesmo depois, aquilo que a gente estava conversando, uma relação que ela surgiu independente da mãe, era uma relação entre os dois, e eles entraram com uma ação justamente para reconhecer esse afeto, esse amor que foi criado entre eles, e essa paternidade socioafetiva. Hoje eles continuam convivendo, né? E com todos os direitos e garantias decorrentes de uma paternidade, que é registro de nascimento, sobrenome, possibilidade de pagamento de pensão alimentícia, convivência, que é o direito de visitas, estabelecimento de guarda. Então esse padrasto hoje em dia é pai, mesmo estando divorciado da mãe, é uma situação bem peculiar, mas que trouxe muita alegria no dia a dia nosso forense.
O direito de família, ele está em consonância com esses movimentos que a gente tem na sociedade hoje, que fala, por exemplo, da paternidade ativa.
E são movimentos que sempre são cíclicos, né? Porque a própria guarda compartilhada, se a gente for pegar na origem, é a possibilidade de participação do pai. Porque no passado, como a guarda no lateral, em 80% dos casos, ficava com a mãe, o papel do pai era muito secundário. Era aquela figura que ia fazer as visitas, que pouco interferia no poder familiar, no dia a dia daquela criança. E o compartilhamento, hoje a regra do modelo legal é o compartilhamento da guarda, isso já insere tanto o pai e a mãe para a corresponsabilidade diária ou semanal dos cuidados daquela criança. Então essa paternidade responsável que nós tanto pregamos. E também tem, lembrando, né, que na grande maioria dos casos, a paternidade biológica e socioafetiva, elas se coincidem, né?
Claro.
Então a gente fala bastante da paternidade socioafetiva desses casos em que há uma distinção da biológica. Mas o que se espera, o que a gente busca no dia a dia, é que os pais biológicos, constantes no registro das crianças, como grande maioria, também sejam pais socioafetivos, sejam pais carinhosos, que participem do dia a dia dos seus filhos. E é um movimento que realmente a gente percebe, e os pais, que hoje essa paternidade ela está realmente sendo inserida. A gente vê em cursos, vê na vara de família, que os pais não são mais aquela figura que vai na vara de família apenas preocupar com o pagamento de pensão. Ah, quanto que eu vou pagar? Hoje o pai vai lá, não, pensão a gente vai discutir, mas e o meu direito de convivência? Qual será a minha participação na educação desse filho? Então é algo que é fácil de perceber, não só pelos movimentos, mas no dia a dia forense também.
Sim, e mexer com todos esses casos, mudou a sua visão de paternidade ou ajudou você a construir a sua visão de paternidade também?
Sem dúvida, Juliana. Eu acho que a grande mudança da minha vida foi ser pai, né? Porque eu trabalhava numa vara de família sem ser pai.
Certo.
Tenho uma filha que agora vai completar 3 anos. Então essa paternidade concreta me trouxe, na verdade, as dificuldades, como é difícil a gente opinar na família dos outros se na própria nossa família a gente tem tantas dificuldades, né? Essa dificuldade do dia a dia, da criança, da educação, de quanto uma criança depende do pai e da mãe para o seu bom desenvolvimento. Mas são trocas de experiências, e assim, foi uma área que me trouxe muita felicidade, muitos desafios, porque envolve muito litígio, muita discussão, mas que realmente me trouxe muito amadurecimento como pai e me traz muita felicidade de poder verificar as experiências de lá e trazer para o meu dia a dia também.
Que esse seja um mês dos pais de muito afeto. Eu, Juliana Sartori, da Banca do Podcast, me despeço por aqui. E para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify, Anchor e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo e ouça como, onde e quando quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você.
Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da Banca do Podcast.